Bom, então, estamos em 2 Crônicas 34, dando sequência aqui àquilo que aconteceu com o rei Josias. Então, só para a gente se situar dentro do que nós vimos nas últimas aulas, Josias começou a buscar o Senhor já quando era bem jovem. Capítulo 34, versículo 3, ele começou a buscar a Deus, e essa busca produziu resultados. Então, quando você busca a Deus, você, assim, não é uma busca, se é uma busca verdadeira, não vai ser uma busca teórica, que vai ficar a vida inteira, estou buscando, mas não está acontecendo nada. Existem coisas que só Deus pode fazer. Você busca a Deus por um avivamento, isso pode levar anos. Você busca a Deus pela conversão de alguém, pode levar muito tempo para ver, para sentir algum resultado. Porém, a busca de Deus, ela deve produzir efeitos e levar a gente a tomar atitudes. Então, o que aconteceu nessa história de Josias? Ele buscou a Deus, logo em seguida ele começou a fazer uma limpeza de ídolos, de altares, de coisas relacionadas à idolatria. Logo em seguida, a busca dele levou a fazer uma reforma da casa de Deus. A gente já viu esse lado aqui esquerdo, que a gente já tinha colocado numa outra sequência na lousa. Então, depois da reforma, eu coloquei uma flechinha vermelha aqui, porque essa parte aqui não estava prevista. Claro que tem muita coisa que não está prevista no início. Assim, quando você começa a buscar a Deus, você não sabe aonde que o Espírito Santo vai te levar, quais vão ser as consequências. Mas eu quero dizer que a limpeza e a reforma foram coisas conscientes. Ele estava buscando a Deus e ele falou, eu preciso tirar essas coisas que ficaram de outros deuses. Se eu estou buscando a Deus, como é que eu vou ficar com essas coisas que são relacionadas com outros deuses? Então, é uma coisa óbvia. Estou buscando a Deus, eu vou tirar coisas que não pertencem a Deus da minha vida, do país, da minha família, onde eu posso tirar. Outra coisa óbvia era que a casa de Deus, onde todo o povo buscava a Deus, estava em decadência, estava precisando de conserto. Então, outra coisa muito óbvia, vou reformar a casa de Deus. Agora, achar o livro não era uma coisa consciente, ou seja, essa parte a gente não sabe direito. Sim, eles acharam o rolo, né, do livro da lei na casa de Deus, não significa que não existia nenhuma outra cópia, nenhuma outra lei que eles não tinham conhecimento, mas pelo jeito que quando ele leu, aquilo caiu como uma tonelada em cima da cabeça dele, de alguma forma eles não estavam dando atenção à leitura da palavra. E esse livro, não era um livro, né, nos nossos termos de hoje, né, era um pergaminho, era um rolo. Esse rolo da lei era provavelmente aquela que Moisés falou lá no início, olha, vocês vão fazer uma cópia de toda a lei e vocês vão colocar ao lado da arca. Então era uma cópia especial, mas não seria a única cópia. O rei tinha que fazer uma cópia para ele, os sacerdotes tinham outras cópias, então não seria a única cópia, mas essa descoberta, esse achado, não era previsto. Mas o que eu quero dizer, que eu vejo nisso aqui, é que quando você começa a buscar a Deus, tem coisas lógicas. Se você vai buscar a Deus, como eu falei, tire as coisas que não pertencem a Deus da sua vida. Você não precisa de achar isso na lei, você não precisa de um profeta chegar para você e falar que você tem que tirar coisas erradas na sua vida, ou na sua família, ou na igreja, né, em qualquer dimensão que nós estivermos falando. Então, essas ações aqui, elas são lógicas. Quando a pessoa começa a buscar a Deus, existem coisas claras que devem ser feitas para voltar ao centro, para voltar àquilo que Deus quer. Agora, esse achado do livro, como eu falei, assim, foi uma coisa totalmente inesperada. Eles acharam o livro da lei lá, passaram para o escrivão levou para Josias e foi fazer a leitura, e quando ele ouviu essa leitura, ele então sentiu muito alarmado com o que aconteceu. Então, agora aqui do outro lado, eu coloquei assim, essas são as consequências de buscar a Deus. Okay? Ele buscou a Deus, aconteceram essas coisas. Agora, inesperadamente achou o livro da lei, que estava sendo negligenciado. E aí eles leram a lei para o rei Josias, e essa leitura, quer dizer, eles acharam o livro, mas não só acharam o livro, ah, que bom, achamos o livro estava meio abandonado, coloque o livro, se alguém já viu sinagogas, ou pessoalmente, ou em filmes, né, você deve ter notado que na sinagoga eles têm um lugar na frente todo especial para guardar esse rolo da lei, até hoje, né? Até, né, os judeus messiânicos fazem isso, né? Em Belo Horizonte tem esse grupo que chama Ensinando Sião, e eu pude já participar mais de uma vez lá, e eles fazem, né, no sábado, né, no chamam de serviço, né, em vez de culto, eles chamam de um serviço do sábado, eles têm um culto, eles têm a pregação da palavra, têm cânticos, eles são judeus messiânicos, mas eles seguem vários rituais que todos os judeus fazem. Então, em toda sinagoga, existe uma cerimônia muito importante em que eles tiram o rolo desse tipo de um armário, de uma, é uma arca, né? Não tem o formato de arca do tabernáculo, mas é um lugar especial que eles guardam, e ali eles tiram, fazem a leitura, né? Eles têm uma leitura programada durante todo o ano, qual a parte da lei que eles vão ler. Então eles fazem a leitura da lei e depois eles têm uma pregação, né, uma palavra sobre a lei, mas antes eles levam, eles conduzem, né, esse rolo da lei por toda a congregação, e as pessoas tocam, beijam, eles têm assim o maior respeito, assim, uma coisa super sagrada para eles. Agora, como disse assim, Josias falou, vocês acharam o livro da lei? É para guardar ali perto da arca, guarde lá. Não, o escrivão que achou, né, o sacerdote achou e entregou para o escrivão levou para o rei, ele fez a leitura ali na hora. E o que a gente imagina, a gente não sabe qual a quantidade, né? Provavelmente ele não leu Gênesis, Êxodo, Levítico, né, naquele momento, mas pela reação dele, todo mundo concorda que ele deve ter lido, entre outras coisas, ou principalmente, aquela parte que fala das bênçãos e maldições, né? Em Deuteronômio 28, por exemplo. Então, ele leu aquilo lá e falou assim, nossos pais, né? Na nossa história, nós fizemos tudo ali que está falando que se fizer, vai cair o juízo de Deus sobre nós. Então, ele ficou muito alarmado. Então, o achado do livro da lei, né? Fez a leitura, ele reagiu com humilhação e tremor, né? Nós vimos isso semana passada, mas eu quero focar ainda um pouco nessa parte aqui. Então, ele reagiu, ele rasgou as vestes, ele ficou muito preocupado. E veja bem, eu acho essa reação, é isso que a gente precisa captar aqui. A reação de Josias não foi exatamente o que você esperaria. Porque Josias, desde o início, ele assumiu o trono com 8 anos. 8 anos é uma criança, ele não sabia o que estava fazendo. Mas a partir do 12º ano, ele começou a purificar, ele começou a buscar a Deus no 8º ano, com 16 anos, e no 12º ele começou, né, quando ele tinha 20 anos, ele já podia tomar decisões, ele começou a fazer limpeza. Então, Josias, ele não é culpado de nenhuma das coisas que ele ouviu na lei, né? Não foi ele que colocou altares para outros deuses, não foi ele que queimou incenso, não foi ele que adorou os astros, as estrelas do céu, não foi ele que fez essas coisas que Deus falou tão seriamente. Então ele podia ter falado assim, ai, que bom. Não, ele se preocupou, e essa atitude, eu queria falar sobre isso, porque hoje estamos num cristianismo todo dividido. Então, quando você escuta na notícia, leitura, na televisão, sei lá, quando você ouve falar sobre alguma igreja, alguém que se diz cristão, que está fazendo alguma coisa absurda, você fica preocupado? Talvez sim, mas eu acho que a reação nossa é: ainda bem que eu não faço parte daquela igreja, né? Ainda bem que aquilo não diz respeito a mim. Josias não pensou assim, ele tá ouvindo coisas, e quando ele... nós vamos retomar a leitura aqui. Segundo Crônicas 34, versículo 18. Então, Safã, o escrivão, informou ao rei: o sacerdote Elquias me entregou um livro, e leu Safã nele perante o rei. Então, versículo 19. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Então, ele ficou muito alarmado. Você rasga as vestes quando alguém morre. É uma situação de extrema... De você estar lamentando, de luto, de humilhação, de arrependimento. Então, essa atitude, ele ouviu as palavras da lei e rasgou as vestes. E não só isso. Então, o que é a segunda coisa que ele fez aqui? Ele já mandou consultar o Senhor. Ele falou assim: eu estou ouvindo o que está escrito na lei. Eu estou lendo as escrituras. Aqui está dizendo: Deus prometeu, se o povo me abandonar, se o povo quebrar a aliança comigo, se o povo me abandonar, vai acontecer. E tem um capítulo enorme, você sabe, né? Deuteronômio 28 é um capítulo longo que vai descrevendo todas as coisas: doenças, falta de chuva, fome, inimigos. As pessoas vão chegar assim a um extremo de angústia, vão sofrer profundamente. E é só você comparar um pouquinho a história dos judeus com o que está escrito lá, você sabe que Deus realmente cumpriu o que está escrito, né? E ele faz isso, não é só com judeus, ele faz isso com todos. Então, ele ouviu as palavras da lei e rasgou suas vestes. Então, ele deu estas ordens, versículo 20, a essas pessoas, e versículo 21. Ide consultar ao Senhor por mim e pelos que restam. Por que pelos que restam? Porque as 10 tribos já tinham ido para o cativeiro. No tempo do bisavô dele, que é Ezequias, Deus livrou da Síria, mas muita gente foi levado para o cativeiro naquela época, de Judá também. Deus livrou na última hora, quando estavam cercando Jerusalém, mas antes disso, o rei da Síria conquistou várias cidades em Judá e levou bastante gente para o cativeiro, e muita gente morreu. Então ele falou assim: pelos que restam em Israel, em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Agora, escute bem: grande é o furor, ou a ira, do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo que está escrito nesse livro. Então, aqui ele está falando sobre gerações anteriores. Mas, na verdade, aí nós precisamos até recorrer ao profeta Jeremias, porque quando que está acontecendo isso aqui? Depois eu até vou... A gente pode pegar uma passagem ou outra em Jeremias, mas nem todas as profecias de Jeremias dá para dizer quando que foi profetizado. O livro de Jeremias não é organizado cronologicamente. Jeremias profetizou durante vários reis, começando com Josias. Então, o capítulo 1 de Jeremias, que a gente vai dar uma olhada já, é Jeremias está profetizando o tempo de Josias, mas ele fala sobre o pecado do povo de Israel. Então, Josias está buscando a Deus, mas grande parte do povo ainda não está buscando a Deus. Então, Deus continua irado com a situação. Então, grande é o furor do Senhor, porque se derramou sobre nós e porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor. Então, primeiro, ele se humilhou e sentiu medo. A gente usa umas palavras mais bonitas, mais sofisticadas, né? Eu tenho temor de Deus. Tudo bem, eu não acho que temor de Deus é exatamente igual medo, mas a gente precisa realmente entender o que é o temor de Deus, porque eu diria que hoje nós temos uma grande carência de temor de Deus, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho mais. Mas então a primeira coisa que Josias, ele não ficou assim: ah, Deus falou isso, mas eu já estou fazendo diferente. Claro que Deus não é duro, ele fala assim, qual um pai ou uma mãe que fala assim: se você fizer isso de novo, você vai ser castigado, você vai ficar uma semana sem andar de bicicleta, só que muitos pais não cumprem o que eles prometem, né? E aí os filhos começam a entender: o pai ameaça, ou a mãe ameaça, mas não faz. E muita gente pensa de Deus dessa forma. Ainda mais na nova aliança, que a gente costuma dizer: na velha aliança, no Velho Testamento, Deus era assim, mas hoje não é mais. Então, precisamos dar uma conferida nas Escrituras se é verdade isso. Mas a humilhação de Josias, então, ele se humilhou, ele sentiu medo. Ele sentiu temor, ele tremeu diante de Deus. Ele falou assim: o que será de nós? O que vai acontecer conosco? Está escrito na lei, mas eu quero consultar Deus, eu quero saber o que Deus pensa hoje. Vocês não percebem que precisa dessas duas coisas? Claro que você não vai perguntar: Deus, quando o Senhor inspirou esse texto aqui, o Senhor estava falando sério ou é mais ou menos, né? Claro que você não vai perguntar isso, né? Deus, a Escritura é a palavra de Deus. Mas quando você consulta Deus, você quer saber essas profecias, essas coisas que o Senhor falou em tempos passados que ia acontecer. Pode ser coisas ruins, pode ser coisas boas. Deus prometeu enviar avivamentos, Deus prometeu restaurar a igreja, Deus prometeu preparar o caminho para a volta de Jesus. Então você começa a perguntar: Deus, como é que é? Nós estamos aonde nesse processo? É tempo? Chegou a hora? O Senhor vai fazer isso que está falando aqui? É para essa hora? Vai acontecer mesmo? Então Josias quis saber. Ele falou assim: eu preciso saber se isso que eu acabei de ouvir das Escrituras é realmente o que vai acontecer agora. Porque tem os fatores, fator de arrependimento, tem o fator da misericórdia de Deus, tem várias coisas. Então eu quero saber se o que Deus prometeu, como que isso vai se aplicar ao nosso tempo. Então ele fez uma consulta profética, ele mandou os mensageiros ir para consultar o Senhor. A gente não sabe por quê, porque nessa época, esse aqui é o 18º ano de Josias, que ele tem 26 anos de idade, que foi achado o livro da lei e que está acontecendo isso. Então ele tem 26 anos, e é o 18º ano do reinado dele. Jeremias começou a profetizar no 13º ano de Josias, ou seja, 5 anos antes. Mas talvez ele ainda não era muito conhecido, a gente não sabe por que essas pessoas não foram consultar Jeremias, foram consultar uma outra profetisa que também tinha todo o respeito e era uma pessoa que tinha a palavra de Deus. Então eles foram, versículo 22, eles foram lá falar com a profetisa Ulda. Versículo 23. Então, nós fizemos só a leitura disso domingo passado, mas vamos pensar um pouquinho mais sobre a palavra profética dela agora. Versículo 23. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor. Você quer saber se vai acontecer? Você quer saber se aquilo lá está valendo hoje? Trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, o que eu vou fazer? Mais ou menos, um pouquinho menos, não. Todas as maldições, vamos dizer assim, a pior expectativa de Josias vai se cumprir, porque Josias fala assim: eu ouvi coisas muito pesadas, será que vai acontecer isso mesmo? Pode falar com o homem que mandou perguntar, que tudo que ele acabou de ouvir das escrituras, do livro da lei, vai acontecer. Todas as maldições que estão escritas no livro que se leu, para não ter dúvida, que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses, me provocaram a ira com toda a obra das suas mãos, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Bom, a gente já deu uma olhada nessa questão aqui no tempo de Manassés, né? Quando nós estudamos Manassés, a gente falou assim, ó, mesmo Manassés se arrependendo, num certo ponto, né, do reinado dele, Manassés chegou a se arrepender, mas lá no livro de Leis fala umas três vezes, apesar do arrependimento de Manassés, Deus decretou juízo sobre o povo de Judá, e isso ficou irreversível, porque nós sabemos, então a gente precisa sempre aprender, Deus, quando ele fala, é o grande exemplo de Nínive, né, com Jonas e Nínive, quando Deus fala assim, olha, tem pecado aqui, eu vou julgar, é Deus falando, as palavras de Deus não voltam vazias, Deus falando, mas Deus pode mudar a sentença diante do arrependimento. Isso é muito claro em várias passagens proféticas, né? Ezequiel fala muito claro: se o povo se arrepender, eu vou me arrepender do mal que eu tinha falado. Então, a gente às vezes pensa, puxa, Deus manda uma palavra, é uma palavra, não é uma palavra brincadeira, não é alguém que fala sem pensar, Deus está falando, mas a palavra de Deus pode voltar atrás, nesse sentido, Deus pode tirar o juízo diante do arrependimento. Então, isso é a regra geral. Agora, existe um ponto que a gente sempre fala aqui nessas aulas, né? Isso é minha interpretação, é uma coisa clara na Bíblia, mas essa ilustração é minha, né? Que existe uma linha na nossa vida individual, existe uma linha na vida de congregações, existe uma linha para países e existe uma linha para o mundo inteiro, que quando passar daquela linha, ainda que haja arrependimento, Deus não vai voltar atrás mais, ok? Então, acho que eu não vou tomar tempo para ler, mas Jeremias, que é contemporâneo, houve um momento, tem algumas profecias, alguns momentos no livro de Jeremias, que Deus fala, por exemplo, Jeremias 36, que a gente leu domingo passado, um filho de Josias, mas um filho mau, um filho que não teme a Deus. Deus mandou Jeremias escrever todas as profecias dele e ler para o rei e para o povo. E lá está escrito, quem sabe o povo vai ouvir, se arrepender e eu possa mudar. Isso Deus falou depois disso. Ele ainda falou, podia ter algum, eu não sei se dá para entender em Jeremias 36 que Deus ia voltar atrás, mas a minha conclusão de ver todas essas passagens é sempre vale a pena se arrepender. Nunca tem um momento em que fala assim, não adianta se arrepender. Mas tem dois lugares em Jeremias, se vocês quiserem anotar, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, Jeremias 7,16 e Jeremias 11,14. Jeremias 7,16 e Jeremias 11,14. Em duas ocasiões, em duas profecias diferentes, Deus fala com Jeremias, não adianta mais orar por esse povo. Ainda que eles comecem a clamar, eu não vou ouvir mais. Então, chegou um momento em que Deus falou assim, não adianta orar mais. Tem uma linha que passa, tem uma linha que ultrapassa. Nós não sabemos onde está essa linha. Você nunca caia na bobagem de falar com alguém, a não ser que Deus tenha te dado uma palavra muito forte, muito confirmada, mas nunca a gente deve falar com alguém sem ter muita certeza de Deus. Eu acho que na maioria das vezes Deus não fala isso com a gente. Falar com alguém que a pessoa, você passou da linha, Deus não vai te perdoar mais. Nós não temos direito de falar isso. Nunca devemos pensar isso sobre nós mesmos. Tem pessoas que ficam debaixo de uma condenação, tem igrejas que ensinam, a gente já lidou com várias pessoas de uma determinada igreja que ensina que se a pessoa sai daquela igreja, se a pessoa comete alguns pecados, não tem mais perdão. Tem igrejas que ensinam isso. E como é difícil ajudar aquela pessoa a entender que isso é ensinamento humano, não é verdade. Tem pessoas que têm um coração, querem voltar para Deus, mas estão com aquela condenação. Então, isso é uma coisa errada. Nós não temos o direito de falar onde está essa linha. O que eu estou querendo dizer é, existe uma linha, e Deus é quem sabe. E eu não quero ficar brincando com essa linha. Será que eu estou perto? Será que ainda posso pecar mais uma vez? Será que... E isso é muito perigoso. A gente não pode brincar com Deus. Essa é a mensagem clara da Bíblia, ok? Mas existe uma linha, ok? Então, voltando então aqui para... essa profetisa está dizendo, versículo 25, meu furor se derramará sobre esse lugar, não se apagará. Então, está dando a entender que existe... que já passou da linha, e a ideia que confirma em vários lugares que essa linha foi atravessada com Manassés. Mas não foi uma coisa, outra coisa importante que a gente já viu, mas vamos lembrar, é que não foi, vamos dizer assim, Manassés fez muita coisa ruim, mas não foi, vamos dizer assim, isoladamente Manassés que fez passar a linha. Ele foi o último numa sequência. Então, lembra aquela outra figura? Essa é uma figura bíblica. A minha figura é a linha. A figura bíblica é o cálice. Fala várias vezes na Bíblia sobre o cálice da ira de Deus. Então, esse cálice pode encher. E a gente também não sabe quando que enche. Mas, quando enche, por exemplo, os cananeus, antes de Josué entrar com o povo na terra prometida, os cananeus conseguiram encher o cálice de Deus. Ok? Então, e Apocalipse fala sobre o tempo final, quando o cálice de Deus vai se encher. E aí não vai ter como reverter. Ok? Então, essa é a mensagem, né? Que meu furor se derramará sobre este lugar, não se apagará. Agora, versículo 26. Ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis. Então, a mensagem de Deus pela profetisa tem duas partes. Uma parte é sobre a nação, sobre o povo, passou a linha. Não vai ter retorno. Mas aí tem uma segunda parte, agora essa parte da mensagem é especificamente para Josias, para o homem que mandou consultar. Ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus. Agora, eu queria que vocês... Porque Deus podia, né? A palavra profética, né? Ela, com certeza, ela ouviu isso diretamente de Deus. Deus poderia ter falado assim... Como você foi, né, se humilhou, Mas olha quantas coisas que fala aqui para reforçar a ideia. Ó, vamos enumerar. Coração enternecido, não sei o que a sua tradução fala, mas é um coração sensível, um coração mole, é um coração que sente, não é um coração que fica insensível diante de Deus. Então, como o seu coração, como o teu coração se enterneceu, 2, te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar, contra seus habitantes, te humilhaste de novo. Então, eu sempre falo, quando repete é porque aquilo é muito importante. Te humilhaste. Então, essa parte de humilhar, o que é humilhar? É sentir que eu não sou, eu não tenho, sabe, a pessoa que não é humilde é a pessoa que fala assim, eu tenho direitos, eu sou uma pessoa correta, me respeite, não pode fazer isso comigo, né? Isso é não ser humilde. Humilde é dizer, Deus, o Senhor falou e a gente fez tudo errado, e o Senhor tem todo o direito de cumprir o que o Senhor mandou. Isso é ser humilde, é entender que o que Deus falou, ele tem direito de cumprir, porque ele é justo. Te humilhaste, outra coisa, rasgaste as tuas vestes. Outra coisa, choraste, entendeu? Então, Deus tomou nota de tudo que ele fez. Deus viu, e olha o que fala no fim. Choraste perante mim, também eu te ouvi. Você sabe que isso aqui não é ouvir de escutar, Deus escuta tudo. Né? Esse aqui é ouvir no sentido de atender, né? No sentido de, assim, o seu pedido. Né? No Salmos fala sempre assim, ouve, meu Deus. Deus não está surdo, não precisa gritar mais para Deus ouvir. Né? Deus ouve de acordo com o coração. Tem coisas que tocam o coração de Deus e tem coisas que não tocam. Então, quando eu falo assim, Deus, por favor, me ouça, na verdade eu estou falando assim, Deus, por favor, me dê um coração, me dê uma atitude que corresponda àquilo que o Senhor quer, que realmente seja o que o Senhor está esperando em mim. Então, também eu te ouvi. Gente, eu quero reforçar essa ideia, nunca tem um momento em que não vale a pena se arrepender. Vocês estão vendo, essa palavra profética falou duas coisas muito contraditórias. Não contraditórias porque, na verdade, mesmo Deus ouvindo Josias, ele não vai reverter a sentença. Mas é contraditório no sentido assim, olha, não adianta, passou, minha ira passou do ponto, então, pela justiça de Deus, eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso deixar o meu povo que está em aliança comigo continuar assim. Os profetas falam muito assim com o povo de Israel como, né, no sentido de um casamento, né? Então, Israel é a mulher infiel. E naquela época, né, a cultura daquela época era assim, era um absurdo. Até na lei de Moisés fala, se o marido manda a esposa embora por algum motivo, depois ele não pode receber de volta. Então, era uma coisa assim, impensável, né, dentro de uma cultura bem machista, assim, bem, né, assim de, mas era uma cultura impensável você quebrar uma aliança e depois voltar de novo. Em Jeremias, Deus fala assim, mas mesmo assim, eu quero vocês de volta. Deus quebrando o próprio princípio dele, né? Vocês me traíram e eu tomei atitudes e eu mandei vocês embora, né? Deus fez várias coisas na história de Israel para mostrar que ele não estava mais sendo bondoso com Israel por causa da atitude deles, mas eu quero vocês de volta. E essa situação aqui, nós sabemos, esse tempo de Josias, Deus restaurou Israel. Restaurou naquela época e restaurou hoje. Não está no final da restauração, mas Israel é um estado. Depois de tudo que Israel passou, tudo que os judeus passaram, Deus voltou, Deus está pegando o seu povo de volta. Mas, então, Deus está falando, olha, eu estou tomando uma atitude drástica porque vocês quebraram minha aliança, mas fale com o homem que mandou vocês aqui. eu ouvi, eu senti o coração dele. E o que, que vai acontecer? Versículo 28. Agora te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Voltaram com a resposta ao rei. Gente, a gente pode pensar, é um consolo, mas para quem tinha o coração de Josias, porque você poderia ter um consolo, você também poderia falar assim, ah, que bom. Eu lembro, o Ezequias falou isso, né? Ezequias falou assim, Deus mandou o profeta Isaías falar com ele, ó, tudo isso aí vai para a Babilônia, o povo vai para a Babilônia, mas não vai ser nos seus dias. Aí Ezequias falou assim, tá bom, ainda bem que não vai acontecer no meu tempo. Essa foi uma atitude ruim. Agora, Josias, você vai ver, a gente sabe, né, pela sequência, que Josias não ficou assim, ah, tá bom, então Deus abandonou o povo, mas eu estou bem. E ele podia até assim, então, deixa quieto, né? Não pode orar mais, não pode, né? Deus falou com Jeremias, não ore mais pelo povo. Você acha que Jeremias ficou bem com essa palavra? Tá bom, então, Deus, então eu me aposentei, tá tudo bem, não tem que fazer mais nada? Não, Jeremias continuou chorando. Depois que Deus falou isso com ele, falou assim, ai, se minha cabeça inteira pudesse virar uma fonte de lágrimas por causa da ferida incurável. Então, a sequência, que nós não vamos ter tempo de dar hoje, mas a sequência aqui, logo em seguida, versículo 29, então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém, subiu, então ele chamou todo o povo, os representantes do povo, leu a lei para eles, a mesma coisa que ele tinha ouvido, e que tinha ficado alarmado, ele também passou para o povo, ele levou o povo a entrar numa aliança com Deus. Então Josias não está pensando assim, ah, Deus falou que para o povo não tem jeito, mas para mim tudo bem. Então esse é o primeiro aspecto da reação dele. O segundo aspecto é que sempre vale a pena buscar a Deus. Nós sabemos pelas profecias hoje também, que vai chegar um momento que eu não sou capaz de dizer se já chegou. A gente olha para a situação do mundo e da igreja e a gente pensa. Eu acho que se eu tiver o coração de Josias, olhando para a situação do mundo hoje e da igreja também, e quando eu falo igreja, nós precisamos nos incluir. Eu não faço parte de um grupinho seleto que está bem e o resto da igreja que arque com as consequências da desobediência. Não, eu faço parte da igreja. A igreja não é uma parte, a igreja é tudo. Tá certo que o que nós chamamos de igreja pode não ser igreja aos olhos de Deus. Tem muita gente que está na igreja, humanamente falando, e não faz parte da igreja. E tem muita gente que está fora da igreja, humanamente falando, e que faz parte. Então, temos que entender isso também. Mas a igreja, como Deus vê, eu faço parte dela. E essa igreja, como Deus vê, está cheia de gente oferecendo coisas para outros deuses. Porque se a gente entende o que é idolatria hoje, nós entendemos que a idolatria continua firme e forte. Nós temos idolatria humana, nós temos idolatria do materialismo, nós temos idolatria dos nomes, nós temos idolatria do prazer, nós temos um monte de idolatrias, nós temos idolatria da sensualidade, nós temos muitas idolatrias que estão correndo solto na igreja e fora da igreja. Então, se eu olhar para a palavra de Deus como Deus é, eu preciso entender com Josias que eu preciso ter temor, eu preciso tremer. Então, nós vamos rapidinho agora ler alguns textos que nos mostram como Deus é. E sempre precisamos entender que Deus é misericórdia. O Deus do Velho Testamento se revelou a Moisés em Êxodo 34, se revelou a Moisés como compaixão, como misericórdia, como bondade, como aliança. Então, não vamos falar que o Deus do Velho Testamento é bravo e o Deus do Novo Testamento é amoroso. Não. O Deus do Velho Testamento é amoroso, mas tem ira também. E o Deus do Novo Testamento não mudou. Não mudou. Então é o mesmo. Ok? Mas então tem muita coisa, vocês sabem, tem muita coisa no Velho Testamento que a gente poderia ler. Eu vou ler Isaías 66. Eu queria falar mais sobre essa questão, assim, qual é a nossa reação? Então, eu queria, assim, foi algo que eu senti enquanto estava meditando e preparando hoje, eu senti esse palpitar do coração de Deus, que Ele quer que as pessoas tenham a reação de Josias. Vocês viram como a palavra que Ulda mandou para ele? O quanto, sim, eu acho maravilhoso quando você consegue ver as reações de Deus. Né? Eu tenho falado muitas vezes sobre Acabe, um homem mau, pior rei de Israel. Quando ele esboçou um pequeno arrependimento, Deus se derreteu. Né? Por lá, você viu Elias, você viu como ele está se arrependendo. Quando Manassés, também o pior rei de Judá, quando ele se arrependeu, Deus falou assim, tá bom. Você passou da linha, mas eu vou aceitar você de volta. Então vamos ver, Isaías 66, vamos tentar ver um pouquinho aqui sobre a reação que Deus quer. Nós não podemos ter essa atitude que eu falei daquela igreja que ensina as pessoas que depois de pecar você não tem mais chance de volta. Isso é não entender a natureza de Deus. Então, acho que é muito mais fácil a gente entender essa parte. Deus não quer que a gente represente a Ele como alguém que não perdoa. Eu acho que, assim, deixa eu só aproveitar essa deixa que eu vou falar mais sobre a parte da ira, né? Mas antes de passar para isso, eu acho muito importante que os cristãos, os evangélicos, os cristãos que estão lutando em vários países, inclusive o Brasil, para impedir a tendência que o mundo está indo no sentido de aceitar, de aprovar a mudança da família, mudança de valores, permitir o aborto, essas coisas assim que são temas muito quentes no nosso tempo. Mas os evangélicos, muitas vezes, eles passam para as pessoas, e esses dias mesmo eu pude conversar com uma pessoa cristã que está lutando com uma dificuldade muito séria na vida dele. E ele expressou isso. Eu acho muito importante a gente entender como as pessoas nos veem, como as pessoas veem os evangélicos. As pessoas veem os evangélicos como aqueles que não têm misericórdia de quem é diferente. Então, vamos dizer, dos homossexuais, dos que cometem algum tipo de, né, assim, os que fazem aborto, assim por diante. Já teve casos nos Estados Unidos das pessoas cometerem violência, não estou dizendo nem que eram cristãs, né? Provavelmente não, mas pessoas defendendo esses valores que a gente considera como cristãos. Já teve caso de matar ou de machucar quem estava trabalhando numa clínica de aborto. Eu concordo, Deus não quer o aborto, mas eu vou com minhas mãos fazer mal para essas pessoas? Entende o que eu quero dizer? Ou se não faz mal com suas mãos, mas você declara, você mostra que Deus não aceita. E quando alguém, até foi muito mal interpretado, e posso ser mal interpretado em citar isso aqui, mas quando o Papa Francisco falou uma certa vez, bem no início, né, depois que ele se tornou Papa, ele falou alguma coisa assim, que ele não podia rejeitar pessoas gays. E todo mundo falou assim, nossa, o Papa está falando que está tudo bem. Não, ele não estava dizendo isso. Então a gente precisa entender, e mesmo que ele fosse, eu não estou dizendo que o Papa necessariamente é o padrão, eu só estou querendo dizer que nós precisamos entender o coração de Deus. Deus não aceita certos padrões, Mas isso não significa que nós devamos ter uma atitude de rejeição. O mal da homossexualidade é uma consequência do pecado no mundo. Mas muitas pessoas específicas, eu uso essa comparação, doença é uma consequência do pecado, concordo? Doença está no mundo por causa do pecado. Agora, você vai dizer que toda pessoa doente é culpado de ter cometido algum erro contra Deus? Jesus falou claramente sobre o homem cego em João 9. Os discípulos perguntaram, Jesus, peraí, quem que fez o mal? Os pais dele ou ele mesmo? É uma pergunta meio doida porque ele nasceu cego, né? Como é que ele podia ter feito? Né? Mas quem que pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus falou, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Ele falou assim, para que a glória de Deus seja manifesta. Mas o pecado existe no mundo por causa do pecado. Mas isso não significa que as pessoas que têm a enfermidade são pecadoras. Diferentemente, assim, todo mundo é pecador, mas não é que elas estão sendo julgadas, castigadas por causa do pecado, dessa doença. A mesma coisa, uma pessoa que luta, e a gente tem exemplos tremendos, né? Muita gente conhece os livros de Henry Nouwen, um homem que tinha coisas maravilhosas de Deus. Ele lutou com a tendência homossexual até o fim da vida dele. Ele foi culpado? Deus estava julgando? Ele fez alguma coisa errada? Os pais dele fizeram? Existem estudos. Porque as pessoas se tornam homossexuais por causa de falta de pai. Eu acho que tem influências, tem coisas, mas tem muitas situações que são inexplicáveis. Não tem uma explicação. Então, o que eu quero dizer, resumindo, é tome muito cuidado. A igreja precisa mudar a postura. Nós não somos contra os homossexuais no sentido de não amá-los. Olha, gente, tem gente lutando, gente que se converteu, gente que não quer mais sentir isso, e é uma situação terrível, terrível mesmo, e tem outras situações. Então, estou querendo dizer isso sim para dizer, Deus é misericordioso para com as pessoas e nós devemos ter essa atitude. Agora, por outro lado, Deus tem ira. Isaías 66, versículo 2. Não fez a minha mão todas estas coisas e assim vieram a existir, diz o Senhor? É para este que olharei. Para quem que Deus olha? Tem vários textos na Bíblia que Deus fala, né, eu quero isso no coração da pessoa, e aqui é um delas. Para esse que olharei, para o humilde, contrito de espírito, o que mais? E aquele que treme da minha palavra. Aquele que treme da minha palavra. Eu vou lendo alguns textos aqui, que eu quero ir logo para o Novo Testamento antes que o nosso tempo acabe. Acho que só mais um texto no livro de Salmos, Salmo 119, que é um salmo que fala inteirinho, o maior capítulo da Bíblia, e fala muito sobre a lei de Deus, né? Salmo 119, versículo 118 até 120. Rejeitas a todos os que se desviam dos teus decretos, pois o engano deles é falsidade. Tiras da terra como escória a todos os ímpios, pelo que amo os teus estatutos. Agora é o versículo 120. Tem várias traduções. Olha aqui, a minha fala assim. A minha carne se arrepia com temor de ti. Gente, isso é medo, né? Isso é medo. Tem uma outra que fala assim, estremeço de medo de ti. Né? Depois, tenho medo, outra tradução fala assim, tenho temor reverente das tuas leis. Em síntese, o que, que eu quero dizer? Deus é maravilhoso, é misericordioso, ele vai aceitar todos que são contritos, mas tem consequências. existem consequências sérias, e isso não é uma coisa assim que a gente pode relativizar, que a gente pode dizer, não, Deus é bondoso, Deus não vai fazer isso, ou Deus vai fazer isso com os outros. Tem muitos evangélicos, muitos cristãos, que estão dizendo, Deus vai julgar, tem a segunda vinda, Jesus vai julgar, vai matar muita gente. É, mas será que eu estou no meio? Eu tenho que sentir temor? Eu não posso falar, Deus, Jesus vem e vai exercer juízo sem sentir temor na minha vida. Ah, mas eu sou lavado com o sangue de Jesus. Tudo bem, mas isso não significa que a faca não vai entrar na minha vida e que não vai doer para tirar. Ele me salvou, eu estou salvo pela fé nele. Eu não estou falando que a gente tem que colocar isso em dúvida, mas eu estou dizendo sim, o que nós precisamos é ter um santo temor de Deus. Eu só quero ler, então, para terminar, alguns textos no Novo Testamento, né? Já que a gente tem que pensar assim, será que o Deus... Porque o velho a gente sabe que está muito cheio de textos, tem muita coisa nos profetas, nos salmos, tem muita coisa que Deus falou com Moisés, tem muita coisa que fala sobre a ira de Deus, muita coisa. Mas será que mudou no Novo Testamento? Eu sempre, quando eu quero mostrar essa parte da natureza de Deus, eu sempre vou para o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus é um livro que mostra exatamente assim, o tema principal do livro de Hebreus é mostrar que tem uma nova aliança, que essa nova aliança superou a velha, né? Ele fala sobre os sacrifícios, ele fala sobre Jesus, que foi superior a Moisés, ele fala sobre o sacerdócio, ele fala sobre a casa, ele fala sobre todos os aspectos da velha aliança. Ele fala assim, agora nós temos uma aliança superior. Não é que essa aliança superior apaga a velha, isso é muito importante para a gente entender. Isso não significa que agora a velha aliança não vale mais nada. Ele só está dizendo assim, a nova aliança, ela vem com o cumprimento, ela vai mais fundo, como Jesus mesmo falou. Antigamente falava assim, não matarás, mas agora não pode nem ter ódio do seu irmão. Então, ele vai mais fundo, né? Então, no capítulo 10, né? Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Que ele já mostrou, antigamente fazia sacrifício todas as vezes que alguém pecasse. Agora nós temos um sacrifício, Jesus resolveu todos os sacrifícios, não tem mais sacrifício de animal. Mas se voluntariamente continua no pecado, tem mais sacrifício, que já foi dado. Versículo 27. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele, agora ele vai comparar de novo, todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. Quebrou a lei de Moisés, né, tinha situações específicas que não tinha sacrifício, dependendo do que você fizesse, era morte, a pena de morte. No Novo Testamento, é melhor ou pior? Versículo 29. De quanto maior castigo, o que é pior do que matar uma pessoa? De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Gente, eu quero lembrar vocês de uma coisa importante. Deus vai julgar todos os ímpios, todas as pessoas que não conhecem. Desculpe, eu não gosto de usar muito essa palavra ímpio, que eu acho que os cristãos usam essa palavra de maneira errada. Porque eu também não sei se meu vizinho, se meu parente, se as pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja evangélica, que eu costumo chamar de ímpio, eu não sei se são ímpios. Talvez eles estão mais perto de Deus do que eu. Lembra, tem muita gente fora da igreja, como nós entendemos, que estão muito próximos a Deus, né? Eu não estou dizendo assim que todos os caminhos levam para Deus. O único caminho para Deus é Jesus. Mas tem muitas pessoas que não seguiram a nossa fórmula de conversão, mas que já tiveram uma conversão de coração para Deus. Só Deus pode avaliar isso. Mas Deus vai julgar as pessoas que não são convertidas, porque Ele é justo. Mas, na verdade, se você olhar a Bíblia mesmo, no Velho Testamento tem alguns juízos contra outras nações, né? Deus fala, né, às vezes sobre o Egito, sobre Babilônia, sobre Moabe, sobre Edom, tem algumas palavras. Mas tem muito, muito mais Deus falando sobre julgar o povo dele. Contra quem Jesus falava as palavras mais duras? Jesus, nos evangelhos, contra quem? Contra as pessoas. A gente tem o nome fariseu, para nós é uma palavra ruim, né? Mas para eles era uma pessoa super respeitada. O fariseu, Paulo fala na carta de Filipenses, eu era fariseu dos fariseus. Ele não ia falar isso, ele não estava dizendo assim, eu era o pior dos pecadores. Ele falou assim, não, eu era o topo, eu tinha chegado no topo religioso. Quando ele falou assim, eu era o fariseu dos fariseus, ele falou assim, eu era irrepreensível de acordo com a lei. Então, as palavras mais duras de Jesus eram contra as pessoas que se colocavam como mestres, como aqueles que ensinavam os outros. Então, gente, quem pode esperar um juízo mais duro da parte de Deus? Eu não sei como Deus vai tratar as pessoas, países muçulmanos, pessoas que foram criadas desde pequenos, entendendo daquele jeito, não tiveram nenhuma chance. Eu não sei como Deus vai julgar. Isso pertence a Ele. Mas com certeza, tem vários textos que falam isso, de quem muito foi dado, muito será requerido, muito será exigido. Então, Deus é quem julgará seu povo. Versículo 31, horrenda coisa, isso é Novo Testamento, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E no capítulo 12, só vamos rapidinho aqui, Hebreus 12, ele começa no versículo 18. Não tende chegado. Olha como eu queria que vocês vissem mais uma vez assim. Tem uma comparação com a velha aliança e que ele vai falar assim, olha, naquele tempo, Monte Sinai era uma coisa, quando Deus deu a lei, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, todo mundo ficava com medo. Olha o que ele fala aqui. Não tendo chegado ao monte palpável, ardente, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao sonido da trombeta. Gente, vocês conseguem reproduzir na sua mente aquela situação? Um monte, veio a nuvens escuras, que ele fala escuridão, trevas, tempestade, tinha terremoto, tinha fogos, né? Tinha relâmpago, e tinha uma trombeta soando, sonido da trombeta, não era música, era um tipo assim de um alerta, né? Uma advertência. Ao sonido de trombeta, ao som de palavras, tais que quantos ouviram, rogaram que não se lhes falasse mais. Quantos de nós, quando a gente lê lá no livro de Êxodo e Deuteronômio, repete, né? Deus falou com viva voz, e aí o povo chegou para Moisés e falou assim, uau, nós escutamos a voz de Deus e estamos vivos aqui, só que fala com Deus para não fazer isso mais, nunca mais. E a gente fala, que povo, como que eles foram fazer isso? E no livro de Deuteronômio, que Moisés está recontando, ele fala como Deus conversou com Moisés depois disso, falou assim, é verdade, eu não posso fazer isso mais com eles. Mas depois, tem uns vislumbres no coração de Deus. Porque depois que ele fala assim, tá certo. Eu exagerei, eu não posso fazer, eles não suportam. E é verdade, eles não iam suportar. Que Deus falou com Moisés, eles falaram bem, eles falaram certo, não dá mais para eu falar assim. Só que depois tem um versículo profundo, que ele fala assim: ah, quem dera que eles tivessem um coração para ouvir a minha voz. Deus falando, eu acho fantástico assim, Deus falando assim, quem dera, Deus, o Senhor é Deus, quem dera, quem pode fazer é o Senhor, né? Quem dera, ah, se eles tivessem um coração. Então tinha toda essa situação que Deus estava falando, e olha que no versículo 21 tem uma informação sobre Moisés que não está no Velho Testamento. Esse autor do livro de Hebreus, ele tinha acesso a uma fonte que a gente não tem. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Gente, é Moisés que falava diretamente com Deus, como alguém fala com seu amigo. Moisés ficou aterrado. O que eu quero dizer é, nós precisamos conhecer o Deus que inspira medo, porque ele, assim, ele é justo, ele é santo, e eu preciso entender que quebrar as alianças, quebrar e contra o que ele nos deu de graça, tem consequências sérias. E principalmente, onde que Deus exige mais? Daqueles que estão em aliança com ele. É aí que Deus exige mais. Ok. Aí fala o versículo 22. Mas, então, vocês não vão ter que chegar nesse monte mais. Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos escritos nos céus, tendo chegado a Deus, juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da expiação que fala melhor do que o de Abel. O que o sangue de Abel falava? Vinga o meu sangue do meu irmão que me matou. E o sangue de Jesus fala assim: não, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então ele tá fazendo esse contraste. Agora olha como é que continua. Vocês entenderam? Tem um contraste. A velha aliança era coisa que aterrava, assombrava. Mas agora nós estamos aí na nova aliança, no Monte Sião, né, na igreja, Jesus, o sangue de Jesus. Agora versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala. Gente, por que nós temos que tomar mais cuidado agora? Naquele tempo, Deus falou e deu medo mesmo. Agora, Deus nos fala pelo Espírito, Deus nos fala pela nova aliança. É muito mais fácil ouvir a voz de Deus. Mas imaginem se nós rejeitarmos agora com essa facilidade. Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Vocês acharam que o terremotozinho lá de Sinai foi forte? Agora vai ser um terremoto cósmico, né? Que envolve céus e terra. Ora, esta palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, eu só queria dar essa perspectiva e deixar essa, para mim, assim, foi muito forte enquanto eu meditava hoje, assim, pensar nisso. Deus agiu sobre a vida de Josias porque ele tinha um coração sensível. Ele fez tudo aquilo que nós lemos, rasgou as vestes, chorou, buscou a Deus. Quando Deus falou assim, não tem mais jeito, ele continuou buscando, continuou levando toda a nação. Só para completar aqui, então, essas foram as coisas que foram desencadeados quando ele buscou a Deus. Ele fez limpeza, reformou a casa e, sem esperar, achou o livro. Aí, quando ele achou o livro, desencadeou essas coisas. Isso tudo não teria acontecido se não achasse o livro da lei. Josias estava servindo a Deus, mas não ia chegar nesse ponto. Ele achou o livro da lei, ele reagiu a isso que ele achou com humilhação e tremor. Mandou consultar, pediu para Deus falar como que é isso, e depois que Deus falou, ele levou todo o povo, isso vai ser um assunto de uma próxima aula, ele levou todo o povo a entrar em aliança, e depois ele fez, olha como a coisa é cíclica, né? Ele foi fazer uma limpeza muito mais profunda. Isso nós vamos ler depois, não está em Crônicas, está em Reis, segundo Reis. Ele foi vasculhar, ele tirou coisas. Gente, a linha já tinha sido atravessada. O cálice de Deus estava cheio. Deus falou assim, não vai adiantar. Mesmo assim, Josias fez coisas que nunca, a Bíblia fala, nunca alguém antes dele tinha feito uma limpeza tão profunda. Ele foi tirar as coisas que Jeroboão, vocês lembram desse nome, Jeroboão? Né? As 10 tribos andaram nos caminhos de Jeroboão, todos os reis. Josias foi lá tirar, acabar com a idolatria de Betel, ele foi fazer uma limpeza que nunca antes tinha sido feita. Tudo isso porque ele temeu e tremeu diante da palavra do Senhor. Nós sabemos que o nosso Deus é misericordioso, mas nós só vamos achar a misericórdia de Deus se nós trememos, como fala em Isaías 66. Para quem que eu vou ouvir? Para quem que eu vou olhar? Aquele que treme diante da minha palavra. Senhor Deus, nós sabemos que não, mesmo a gente lendo, mesmo a gente ouvindo essas coisas, só o Espírito Santo pode produzir em nós esse tipo de reação. Mas nós queremos isso, nós queremos, eu quero pedir a Ti, Senhor, coloca no meu coração esse tipo de temor diante de Ti. Eu quero acreditar num Deus que realmente tem ira por causa das atitudes que nós como teu povo, não outros, não aqueles outros, não aqueles safados, aqueles corruptos, como aqueles que a gente aponta o dedo, outras igrejas, outras pessoas, nós queremos chegar diante de ti assumindo, porque é isso que vai chamar a atenção do Senhor, que vai fazer com que o Senhor olhe para nós. Sempre é possível algum resultado, um resultado para a nossa família, um resultado para a nossa congregação, um resultado para as pessoas que estão buscando a Ti de verdade, ainda que o mundo ainda talvez não tenha jeito, ou talvez ainda tenha tempo, oportunidade, nós não sabemos, mas sempre tem uma oportunidade para nós nos humilharmos diante de Ti, e sempre que houver esse tipo de humilhação e tremor diante de Ti, o Senhor vai olhar para nós e algo vai acontecer. Por isso nós pedimos, Senhor, levante isso, ó Deus, alcance muitas pessoas, tem muitas pessoas orando, casas de oração, salas de oração, vigílias, pessoas que têm buscado a Ti em muitos lugares, temos recebido notícias de oração, mas ó Deus, que essa oração que está subindo a Ti, que seja esse tipo de oração, que seja uma oração que realmente represente essa mudança de atitude, essa atitude diante de Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém.